Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores querem convocar Joesley Batista para depor em duas CPIs.
Capiberibe afirma que o país só vai avançar com a participação efetiva da sociedade.
Em debate no Senado, o ministro do TST afirma que juízes podem usar convenções internacionais para decidir causas trabalhistas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O empresário Joesley Batista deverá ser convocado para depor em duas CPIs que investigam os empréstimos tomados pelas empresas dele junto ao BNDES.
Senadores querem informações sobre a delação premiada, que poderá ser suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, e as vantagens obtidas pelo empresário em bancos públicos. Repórter Érica Christian.
O presidente da CPI mista da JBS, senadora Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, quer votar nesta terça-feira a convocação do empresário Joesley Batista, um dos donos da JIF. Ele e o executivo Ricardo Saldi estão presos temporariamente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, acusados de terem omitido informações na delação premiada. Ataídes Oliveira quer detalhes sobre o acordo que livrou Joesley da prisão e também a respeito dos empréstimos obtidos pelas empresas dele.
Vamos procurar saber como é que foi essa negociação dessa delação, esses empréstimos privilegiados junto ao BNDES, junto ao Fundo de Investimento da Caixa, a venda dessas ações ao BNDES Par. Nós temos muitas perguntas a fazer a eles.
Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se anulará os benefícios da delação de Joesley Batista e de Ricardo Saldi e se manterá a validade das provas apresentadas por eles contra Michel Temer. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, avalia que essa prisão ajuda o presidente da República.
O advogado dele vai tentar protelar o máximo que puder a denúncia anterior e talvez a denúncia futura nem aconteça. Então ele ganhou com isso, com certeza.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode apresentar a segunda denúncia contra Temer até o dia 17 de setembro, quando deixará o cargo. A primeira, por corrupção, acabou rejeitada pela Câmara dos Deputados.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, também apresentará um pedido de convocação de Joesley Batista, mas na CPI do BNDES do Senado.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, manifestou preocupação com a falta de confiança dos brasileiros em relação às instituições do país e à atividade política.
Ele disse ser necessário fazer algo para mudar esse cenário de incerteza e angústia que tomou conta de todos.
Para João Capiberibe, a descrença dos brasileiros com o que acontece no plano federal em decorrência das crises econômica, política e ética se repete nos estados e municípios.
Segundo ele, sem uma mudança efetiva, com a participação da própria sociedade, não será possível fazer com que o país avance.
A partir da tecnologia digital, das redes sociais, é possível construir um projeto de lei. Nós estamos trabalhando nessa direção para apresentar a essa casa, para que a gente possa debater essa possibilidade de reaproximar o cidadão do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, dos entes públicos brasileiros, para que a gente recupere a coesão política e dê um salto adiante no desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso país.
O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, criticou o que ele chamou de tentativas de desqualificar a atuação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Segundo o senador, o objetivo é garantir a impunidade daqueles que participaram dos grandes escândalos de corrupção no país.
Álvaro Dias destacou ainda o depoimento de Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro. Para o senador, é importante que a polícia e a justiça continuem fazendo uma limpeza na corrupção brasileira.
Nesta hora em que essa tempestade devastadora se abate sobre a vida pública desse país, é preciso que as pessoas de bem se reúnam em torno da causa da moralidade pública, na defesa das instituições democráticas e, sobretudo, preservando a autoridade daqueles que investigam, denunciam e julgam, para preparar esse país para um novo tempo.
Comissões.
A ministra do TST, Delaide Arantes, afirmou no Senado que os juízes do trabalho não precisam descumprir a reforma trabalhista, mas podem decidir com base na interpretação das convenções internacionais.
Todos os convidados que participaram da audiência pública na Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho criticaram a reforma trabalhista aprovada este ano. Repórter Floriano Filho.
Foram mencionados pontos como a negociação coletiva, o direito de organização e a preferência para o acordo entre patrões e empregados, ao invés do previsto em lei. Para a professora da Universidade de Brasília, Gabriela Delgado, a nova lei é um retrocesso.
Porque nós institucionalizamos uma servidão voluntária nos espaços dos contratos individuais de trabalho e também das negociações coletivas trabalhistas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reclamou do presidente da República, Michel Temer, não ter vetado nenhum artigo da nova lei.
Não vetou um artiguinho, sancionou na íntegra. Absurdos que tem ali.
A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, desmentiu que os juízes trabalhistas estejam sendo orientados a descumprirem a lei.
Isso não é verdade, mas a magistratura está sendo alertada sobre a importância de se interpretar a lei da reforma trabalhista à luz das normas internacionais.
A nova lei trabalhista vai entrar em vigor a partir de novembro. As principais regras trabalhistas da Constituição Federal estão nos artigos 7º e 8º. O Brasil é signatário de 80 convenções da Organização Internacional do Trabalho.
Beneficiários do Bolsa Família poderão ter auxílio para comprar material escolar.
Um projeto de lei com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Rebeca Ligabi.
A proposta da senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, determina que a União disponibilize recursos para a compra de material escolar pelos beneficiários do Bolsa Família. A transferência da verba será feita por meio de convênios com estados, municípios e o Distrito Federal. De acordo com a proposta, as famílias com estudantes entre 4 e 17 anos, matriculados em escolas públicas, vão receber um cartão magnético com o crédito e o material será comprado em lojas credenciadas. O relator na CAI, senador Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, destacou a importância da iniciativa.
Bolsa Família tem uma importância fundamental no combate à pobreza e no processo de inclusão educacional, ao estimular o desenvolvimento de programas que busquem garantir o acesso ao material escolar de crianças e adolescentes, fortalece as políticas de assistência social, trata-se de proposta de cunho autorizativo, uma vez que os convênios se prestam à viabilização de transferências voluntárias.
O limite disponível em cada cartão pode variar de acordo com as etapas da educação básica e o custo médio estimado do material escolar em cada local. O projeto de lei segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais, onde será votado de forma terminativa.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, está preocupado com ameaças de cortes nos recursos para as obras nas BRs 364 e 317, que cortam o território acreano.
O senador pediu ao DENIT que intensifique o trabalho de revitalização, especialmente no trecho de Tarauacá para o Rio Liberdade, na BR-364, e também entre os municípios de Feijó e Manuel Urbano.
Jorge Viana informou que vai procurar universitários e especialistas de diversas instituições de ensino e pesquisa, além de voluntários, para iniciar um programa que tem o objetivo de salvar o rio.
É isso que eu vou fazer no meu feriado agora. Trabalhar por uma causa de 10, 20, 30 anos para frente. Mas é uma causa da Amazônia, é uma causa da vida.
E o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, está otimista com a conclusão do Corredor Oceânico, que é a ligação rodoviária entre o Brasil e o Oceano Pacífico.
Ele ressaltou que a obra reduzirá em 8 mil quilômetros o trajeto da produção brasileira aos portos asiáticos, o que, segundo os cálculos dele, vai reduzir em 12% o custo dos produtos.
O senador lembrou que o Brasil gastaria menos de 150 milhões de reais na obra, com grande efeito positivo para as exportações e a integração regional.
O intercâmbio cultural, o intercâmbio turístico que isso representa é muita coisa. O ganho é muito grande para um investimento pequeno.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.